Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Não é mesmo, doutor Rogério?
Olá, Rafael. Olá, ouvintes do programa Conciliando. Exatamente, Rafael. Nessa edição de hoje, eu espero aqui mais uma vez contribuir com conteúdo e informação sobre a temática da conciliação e da resolução adequada de disputas, que traz benefícios para toda a sociedade, não só para o Poder Judiciário, procurando levar a ideia e a mensagem de que a solução de consenso, a solução autocompositiva, a conciliação, tem se firmado cada vez mais como uma alternativa eficiente, viável e, acima de tudo, pacificadora para a solução dos conflitos que batem às portas do Poder Judiciário.
Então, para dar início ao programa, vamos começar pelo nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
Nós começamos o giro de notícias com um acordo homologado no Tribunal Regional do Trabalho no Maranhão, no valor de 19 milhões de reais. O caso refere-se a um precatório do município de Humberto de Campos. O processo de execução era decorrente de uma reclamação trabalhista ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho da 16ª Região. O acordo previu também a construção de uma quadra poliesportiva e de um centro de educação infantil com capacidade de atendimento para 188 crianças em dois turnos e 94 crianças em período integral. Doutor Rogério, o resultado desse acordo vai ser desfrutado pelos próprios moradores da cidade.
Olha só, Rafael, nós temos aqui algumas considerações que precisam ser levantadas para chamar a atenção do nosso ouvinte, né? Primeiro, que se trata de um acordo envolvendo processos que estão numa fase de execução, ou seja, quanto aos quais já se definiu que é devido algo aos trabalhadores que bateram as portas do judiciário, quanto é devido a esses trabalhadores, tendo sido esse crédito reconhecido em relação à fazenda pública, ou seja, ao município. Que não se trata de uma tarefa fácil de solução. Por quê? Porque quando estamos diante de execução contra a fazenda pública, contra a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios, existe uma regra, eu diria até uma lógica, que prevalece envolvendo a ideia da impenhorabilidade dos bens públicos. Não é possível, nesses casos, fazer como se faz com as empresas em geral, em que se pode penhorar contas bancárias, penhorar bens em geral, bens móveis, imóveis, semoventes, enfim, para garantir a execução. E não só por essa lógica, mas pela lógica de que também essas entidades precisam observar o princípio do orçamento, né? Ou seja, as suas despesas precisam estar previstas no orçamento que é aprovado pelo Poder Legislativo. Então, isso faz com que se crie naturalmente algumas dificuldades para que esses créditos reconhecidos em relação à fazenda pública sejam honrados. E aí a conciliação se mostra como uma alternativa importante. E quando eu digo a conciliação, não é só a conciliação judicial. É a conciliação que começa com a interlocução com o administrador público, de modo a sensibilizá-lo para a necessidade e importância de destinar recursos para a satisfação dessas dívidas. Então, o primeiro aspecto que eu chamo a atenção é esse, né? Nós estamos diante de uma situação que não é fácil, por definição, naturalmente não é fácil, que é a execução contra a fazenda pública, e que tem no acordo, na solução de consenso, como um caminho importante para que seja resolvida a situação daqueles trabalhadores que batem as portas do Poder Judiciário. Por outro lado, nós temos aqui também o fato de que se trata de uma ação que foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, que naturalmente envolve a defesa de interesses transindividuais. E tivemos aqui também, nesse caso, com esse acordo, uma solução que traz um benefício direto para a sociedade, o que tem sido comum, inclusive por parte do Ministério Público, e que, diga-se de passagem, é extremamente louvável, e registro aí o meu reconhecimento e as minhas congratulações com o Ministério Público do Trabalho, que tem cada vez mais utilizado desse mecanismo. Ou seja, quando se ajuiza uma ação civil pública e se busca uma conciliação, ajusta-se determinada destinação específica daqueles valores que são objetos da conciliação. Não estou querendo aqui fazer uma crítica generalizada, mas muitas vezes, quando se fixa aquelas multas que vão para Codefat, que é um fundo gerido pelo poder público, às vezes, naturalmente, essa destinação pode não ter tanta repercussão assim para a sociedade como se tem em casos como esse. Então, esse não é o primeiro nem o segundo caso. Aliás, eu, como magistrado, já tive a oportunidade de homologar acordo em ação civil pública que o resultado daquilo que foi ajustado em termos de valores a serem pagos pelo réu teve também esse tipo de destinação social, de modo que seguramente essa também é mais um benefício, esse também é mais um benefício que pode ser alcançado por meio de uma solução de consenso.
Nós seguimos com uma iniciativa do TRT da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima. O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas e a Caixa Econômica Federal assinaram um termo de cooperação para estimular a conciliação em processos trabalhistas da instituição bancária que tramitam no tribunal. O documento prevê que a conciliação dos processos contra a Caixa será direcionada para o NUPEMEC, independentemente da fase processual. Com isso, as audiências envolvendo o banco serão concentradas em um dia específico da semana. A Caixa apresentou uma lista de 25 processos para a realização de audiências. Doutor Rogério, esse projeto pode agilizar soluções autocompositivas em casos envolvendo a Caixa Econômica Federal, não é mesmo?
Sem dúvida, Rafael. A Caixa Econômica Federal tem tido algumas iniciativas relevantes em prol da solução autocompositiva, da solução de consenso, da conciliação de processos que são submetidos ao Poder Judiciário, tendo ela a condição de ré, não só na Justiça do Trabalho, como na Justiça Federal também. Então, esse é um primeiro aspecto importante, e eu digo isso no sentido também de que outras empresas tomem o mesmo caminho, né? Outras empresas que ostentam aí a condição de grandes litigantes. E outro aspecto relevante é que também, obviamente, temos aqui uma iniciativa, né, e uma proatividade do Núcleo de Conciliação do TRT da 11ª Região, que é muito bem conduzido pelo meu amigo juiz Mauro Braga, que vem desenvolvendo um trabalho espetacular lá tocando as políticas judiciárias de conciliação na 11ª Região. Inclusive, recentemente, no primeiro semestre desse ano 2018, o ministro Renato Paiva, vice-presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e que exerce o papel de gestor nacional das políticas de conciliação, esteve em Manaus inaugurando o Centro de Conciliação do TRT da 11ª Região. Então, seguramente, essa é uma medida que se insere nesse conjunto de iniciativas que estão sendo tomadas no âmbito do Tribunal da 11ª Região e que contribuem com o avanço das políticas judiciárias de conciliação e que, por sua vez, tem como beneficiário direto o jurisdicionado, o cidadão que bateu a porta do judiciário, e, de forma indireta, o judiciário e toda a sociedade, que é quem mantém o poder judiciário. Portanto, essa é uma iniciativa importante a ser seguida por outros tribunais e também por outras empresas que venham a contribuir com o fomento da solução de processos pela via da conciliação.
E encerramos o nosso giro com uma notícia da 27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que homologou um acordo firmado entre o Ministério Público do Trabalho e o Banco Delays Lending Brasil. O ajuste encerrou a ação civil pública devido à constatação de irregularidades na jornada de trabalho dos empregados. Serão pagas indenizações por danos pretéritos no valor de R$ 200 mil. O dinheiro será revertido ao Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Viamão e utilizado na pintura e manutenção do prédio da Central de Polícia do município da região metropolitana da capital gaúcha. Também ficou acordado que o banco deve deixar de exigir o cumprimento de mais de 2 horas extras diárias pelos empregados, além de aplicar sanções aos gestores que insistirem na prática. Caso sejam encontrados até 10 profissionais por mês nessas condições, será cobrada multa de R$ 500 por empregado. Se a infração ocorrer com um número acima de 10 trabalhadores, a multa será de R$ 1.000. Doutor Rogério, um importante acordo realizado pela Justiça do Trabalho no Rio Grande do Sul.
Olha só, Rafael, que coisa interessante, né? E na verdade, é a segunda notícia que tratamos aqui que tem mais ou menos essa mesma característica, né? Ou seja, uma ação ajuizada pelo Ministério Público na defesa de interesses transindividuais, né? Ou seja, que transcende a esfera individual de uma única pessoa. E que tem o seu resultado, em primeiro lugar, garantindo com que aquela conduta que foi combatida não seja mais praticada, né? A reversão daquela conduta, que seguramente é o mais importante, né? Não seja mais praticada e não seja reiterada. E, por outro lado, garantindo que aquele valor que é ajustado no âmbito dessa ação traga um benefício social direto impactante para a sociedade. Então, né, mais uma vez, aproveito aí para louvar o Ministério Público, que tem prestigiado essa medida. E isso faz com que não apenas se garanta que aquele comportamento censurável à luz do Ministério Público não seja praticado novamente, mas, acima de tudo, esse benefício que traz impactos positivos para toda a sociedade. Portanto, está de parabéns o Ministério Público, o magistrado que mediou esse consenso, né, da 27ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, e também a parte ré, que teve a boa vontade, o bom senso e a sensibilidade de enxergar na solução de consenso, no acordo, uma forma de resolver este problema.
E esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com Edson da Silva Júnior, juiz coordenador do SEJUSC, Centro de Conciliação de Bauru, no estado de São Paulo. Não saia daí, o Conciliando volta já.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Estamos de volta e acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Nesta edição, vamos conversar com Edson da Silva Júnior, juiz coordenador do SEJUSC, Centro de Conciliação de Bauru, no estado de São Paulo. Doutor Edson, seja muito bem-vindo ao Conciliando.
Eu que agradeço pela oportunidade, é uma satisfação estar aqui e desejar um bom programa para nós e para os ouvintes do Conciliando.
Para começarmos nossa entrevista, como funciona o projeto solidário desenvolvido no SEJUSC de Bauru?
A semana nós chamamos de Semana Solidária da Conciliação. Foi uma iniciativa da nossa equipe, do SEJUSC de Bauru, do TRT da 15ª Região, que é em Campinas, no estado de São Paulo, e em que nós pensamos numa forma de trazer benefícios não só para o jurisdicionado, mas para a comunidade em geral, e acabamos encontrando como uma fórmula para essa situação a possibilidade de solicitar às partes, aos advogados, aos próprios magistrados que trabalham no Fórum Trabalhista de Bauru, né? As empresas, sindicatos, a todas as pessoas que pudessem contribuir, que fizessem doações de alimentos não perecíveis durante a semana de conciliação que nós fizemos em agosto, em homenagem ao aniversário da cidade de Bauru. E, então, a ideia foi não só incentivar a conciliação, mas também possibilitar aí essa destinação de alimentos para instituições filantrópicas da nossa cidade.
Doutor Edson, antes de mais nada, eu quero dizer que é uma grande satisfação estar conversando aqui com o senhor e levando aqui para o nosso ouvinte aquilo que o senhor tem a contribuir em termos do que o senhor tem vivenciado, aprendido, experimentado na execução das políticas públicas de conciliação. Lembrando, né, que, aliás, eu sou até objeto de crítica aqui da produção do programa, de que eu estou sempre levantando a bola da 15ª Região, mas é por essas e outras que a 15ª Região tem sido uma região vanguardista vista em termos de políticas judiciárias de conciliação, de modo que não posso deixar de registrar os nossos ouvintes chamar a atenção, né, que o doutor Edson faz parte da 15ª região, que tem sido um celeiro de inovações, avanços em termos de políticas judiciárias de conciliação, inclusive, né, e talvez principalmente pelo apoio que recebe da presidência do tribunal, o que é muito importante. Mas, doutor Edson, apenas para que o nosso ouvinte tenha uma ideia do impacto, quais foram os resultados dessa ação, desse projeto solidário implementado aí nessa primeira versão implementada pelo Sejusque de Bauru?
Olha, o resultado foi surpreendente. Nós imaginávamos que conseguiríamos aí um número razoável, né, de doações, mas fomos surpreendidos porque conseguimos muito mais até do que imaginávamos. Em uma semana apenas, né, nós conseguimos a doação de mais de 400 itens. Eu digo itens, não digo quilos, porque teve doação de leite, de outros tipos de produtos que nós não podemos dizer que são quilos, né? Mas então a doação total foi totalizada em mais de 400 itens. E nós fizemos a destinação dessas doações num evento que fizemos em Bauru, esses dias atrás, no nosso tribunal, que foi o Concilia Bauru, no qual, durante o evento, eu fiz a destinação oficial para 4 instituições de caridade da nossa cidade e ficamos muito felizes e agradecemos a todos que nos ajudaram a conseguir esse êxito.
Muito bem, aliás, esse é um exemplo a ser seguido, né? Os colegas que estão à frente dos núcleos e centros de conciliação de todas as regiões estão sabendo desse projeto. Nós aqui no programa também estamos, como também a comunicação social do Tribunal Superior do Trabalho tem procurado divulgar esse projeto para que outros tribunais, não só do trabalho, mas de todo o Poder Judiciário, sigam o mesmo exemplo. Agora, doutor Edson, nós sabemos, naturalmente, que aqueles que estão comprometidos com as políticas judiciárias de conciliação, antes de tudo, levam uma mensagem, estão comprometidos com a ideia da cultura da paz, né? Naturalmente que quem busca paz também tende, né, a ser alguém comprometido e preocupado com ações e iniciativas de solidariedade e de caridade, né? Mas, concretamente falando, né, a pergunta que eu faço é: pensando na lógica e na visão do jurisdicionado, qual é o benefício que isso traz para o funcionamento do Sejusque? Isso traz algum benefício para o funcionamento do Sejusque, pensando no cidadão jurisdicionado que tem o seu processo pautado para uma audiência de conciliação? Qual o benefício que isso traz para ele?
Olha, traz principalmente pelo fato de que a pessoa que vai e leva a sua doação, ela já vai para o Sejusque numa situação de mais calma, de mais tranquilidade, querendo conciliar, tá? É uma situação diferente. É aquela situação que a gente fala, né, juridicamente, a pessoa vai desarmada para conversar conosco. Isso já acontece muito, nós temos um resultado muito bom lá no nosso Sejusque, mas eu percebi que naquela semana em especial, as pessoas vão com uma disposição melhor para conversar. As pessoas querem conversar, veem os alimentos. Quem não sabia ainda, por algum motivo, falou: nossa, quero ajudar também. Então, a gente vê que o povo brasileiro é muito solidário, né? Nos momentos de dificuldade, nas necessidades, a gente se junta. E foi o que nós percebemos lá. Então, a comunidade abraçou a ideia e, com satisfação, eu digo, não só a nossa comunidade, mas vários juízes da 15ª têm entrado em contato comigo para saber detalhes e replicar isso nos Sejusques e nas varas do trabalho deles. Então, é uma felicidade de ter iniciado isso. Eu imagino que deve ter sido a primeira experiência no país e foi muito exitosa. E eu conclamo a todos que, se puderem participar de alguma semana aí na sua cidade, na sua localidade, participe, ajude. Você vai ver que, além de resolver o seu caso, você vai estar ajudando a população em geral, as pessoas que mais precisam.
Nós conversamos com o juiz coordenador do Sejusque, Centro de Conciliação de Bauru, no estado de São Paulo, Edson da Silva Júnior, a quem eu agradeço a participação em nosso programa.
Eu que agradeço a oportunidade e quero deixar aqui a minha satisfação de estar presente, agradecer ao colega Rogério, né, que tão bem me recebeu aqui, e deixar o meu agradecimento a tanto a nossa presidência do tribunal, o desembargador Dr. Fernando da Silva Borges, como ao desembargador coordenador do NUPEMEC da 15ª região, o desembargador José Otávio, que sempre nos apoiam, né? E eu não vou falar o nome de todos os outros que nos apoiam, porque senão eu ia ficar a tarde inteira aqui dizendo, mas a todos os nossos colegas da 15ª região e ao movimento conciliatório de todo o Brasil, que a gente sempre encontra. Muito obrigado pela oportunidade.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: é possível fazer acordo na fase de execução?
Pois é, Rafael, essa pergunta ela se torna especialmente importante na medida em que nós temos na próxima semana a nossa Semana Nacional de Execução Trabalhista, né? Que é um momento em que o Judiciário Trabalhista, a Justiça do Trabalho, faz um esforço adicional para tentar resolver processos pendentes de solução, né? E aí o conceito de solução é um conceito diferente daquele outro quando o processo ainda não foi efetivamente julgado, né? Ou seja, o conceito de solução aqui é pagar aquilo que foi reconhecido como devido ao credor, né? No caso, geralmente, né, o trabalhador reclamante, no nosso caso aqui da Justiça do Trabalho. Então, a semana de execução é voltada a tentar resolver esses processos. E uma das estratégias, uma das ferramentas, uma das iniciativas que é adotada na semana de execução é exatamente tentar resolver esses processos por meio de acordos que viabilizem efetivamente a sua solução com S maiúsculo e no sentido mais amplo possível, ou seja, o pagamento daquilo que é devido ao credor reclamante. Então, seguramente, essa é uma pergunta importante, dado o momento, e de antemão eu quero registrar aqui que a minha expectativa é que nesta semana de execução também sejam feitos muitos acordos que contribuam com a efetiva solução desses processos e a pacificação, naturalmente, social. Pois bem, olha, a resposta é sim. É possível fazer acordo em fase de execução. É possível, e quando nós temos situações em que há uma dificuldade para se satisfazer o crédito, ou seja, para pagar, é um caminho, né, a ser considerado, né? É natural que aquele que teve o seu crédito reconhecido queira que ele seja satisfeito, cumprido e pago da forma integral, mas às vezes, né, e aí eu não estou falando de má fé, nós temos dificuldades, né? Nós estamos falando de situações em que o executado, o devedor, tem dificuldade efetivamente para quitar a dívida, né? Nós temos situações em que, não estou dizendo que são todas, mas em que determinadas empresas, se não encontrarem uma saída acordada para execuções, podem quebrar, podem parar de funcionar. E aí nós temos, inclusive, a possibilidade de pessoas sendo desempregadas e isso causar uma série de impactos. Então, o ideal é que os processos em fase de execução sejam pagos voluntariamente pelos devedores, mas diante de determinadas circunstâncias em que se mostra inviável essa execução forçada ou pagamento direto, o acordo pode ser uma alternativa. Então a resposta é sim, é possível se fazer acordo em fase de execução. O único alerta, né, o principal alerta que eu chamo a atenção é quanto à questão da repercussão tributária, né? Eu digo das contribuições previdenciárias, né? Que são destinadas à manutenção do sistema de previdência do INSS. Muita gente acha que não precisa se preocupar com isso, e aí que é o perigo, né? E aí é um cuidado que se deve ter. O que diz a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho sobre isso? Nós temos uma orientação jurisprudencial da seção de dissídios individuais do TST número 1, que diz o seguinte, eu vou ler aqui, peço licença para ler para o nosso ouvinte para ter uma melhor compreensão. É devida a contribuição previdenciária sobre o valor do acordo celebrado e homologado após o trânsito julgado de decisão judicial, ou seja, em fase de execução, respeitada a proporcionalidade de valores entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as parcelas objeto do acordo. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer o seguinte, primeiro, por que essa distinção entre parcelas salariais e indenizatórias? Porque aquilo que vira base de cálculo das contribuições previdenciárias são as parcelas salariais, né? Então, o que está dizendo essa orientação jurisprudencial 376? Que é o seguinte, vamos imaginar que o juiz estabelece uma condenação de R$10 mil. E nessa condenação tem lá horas extras, enfim, 13º salário, diferenças salariais e tem também, de outro lado, verbas indenizatórias como aviso prévio indenizado, 40% do FGTS, enfim, o intervalo entre a jornada agora com a reforma trabalhista que tem natureza indenizatória, né? Então eu tenho lá parcelas indenizatórias e salariais. Aí eu vou ver, daqueles 10 mil de condenação, qual era a proporção de indenizatório salarial. Então vamos dizer que era 50-50, né? 50-50, né? Ou seja, metade natureza salarial, metade natureza indenizatória, né? E se eu faço um acordo, por exemplo, para pagar R$7.000 de forma parcelada, ou seja, o exequente credor dá um desconto para resolver aquilo e aceita um parcelamento, então terá que observar essa mesma proporcionalidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que desses R$7.000, R$3.500 vai ter que ser considerado como natureza salarial e, portanto, incidir as contribuições previdenciárias sobre esses R$3.500. Não tem como escapar, né? Aliás, esse crédito não é do reclamante, esse crédito é um crédito do Estado, né? Então, não sequer, né, ele pode abrir mão disso. Então, essa é a restrição que é preciso ser observada e tem que tomar cuidado na hora que vai se fazer o acordo, né? Porque senão chega lá na frente e se percebe, né, que isso ficou de fora e aí pode acabar complicando aquele ajuste que foi feito. Então, respeitada esse cuidado, né, esse parâmetro que deve ser considerado, o acordo é possível em fase de execução, é bem-vindo, e eu faço votos que muitos processos que estão emperrados e foram pautados para essa semana de execução sejam resolvidos de forma conciliada.
E com essa dica, encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários.
Eu que agradeço, Rafael, e é sempre uma grande satisfação estar aqui no programa Conciliando, levando aos nossos ouvintes a mensagem da conciliação como uma solução eficiente, viável e, acima de tudo, pacificadora para a solução dos processos que batem às portas do Poder Judiciário.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wesley Oliveira, Wabner Prado e Ângelo Ramos. Edição de Bruno Lima. Supervisão de Rodrigo Tunholi, com coordenação de Ana Carolina Breto. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.